CearáCast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense.
Tá gravando ali, mas eu vou cortar essa parte, viu? Vai dizer que é tudo né? Natural, espontâneo. Quando eu disser sejam bem-vindos, meus caros amigos, eu quero que vocês deem a vaia cearense mais rasgada que vocês puderem dar na vida de vocês. Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento! Yeah! Peraí, estourou? Eles têm que gritar menos, é? Tá, peraí, que a... rapaz, ela tá de fone, coitada. Eu estou sem. Vamos lá, gente, seriedade. Vai lá. Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento! Yeah! Tá aparecendo aí para vocês o QR Code do podcast, a CearáCast, que é um projeto de extensão que a gente começou há 10 anos, vinculado à UFC de Sobral, não? E... ele foi um projeto que foi criado a partir de uma demanda particular mesmo. Eu tinha me formado, estava trabalhando e não tinha nenhuma contingência para me manter estudando análise de comportamento. Aí eu digo, vou chamar uma galera aí para estudar, para fazer algum projeto que me ponha na contingência de estudar, né? Porque eu estava só trabalhando. E aí vocês sabem que esse negócio de autocontrole, quem estava na minha palestra sabe que é uma mentira, né? E força de vontade é um papo coach quântico para vender livro e palestra. Tudo depende de modificação de contingências. Então esse aqui é o link para o Spotify, mas se você colocar em qualquer plataforma de áudio menos Amazon Music, não sei porquê, não chega lá, o Elon Musk vetou. O Bezos, né? Estou confundindo os milionários. O Bezos vetou os bilionários. Mas qualquer outra plataforma, colocar lá o nome A CearáCast, vocês vão ouvir os episódios do A CearáCast. Aqui é o perfil do Instagram do podcast. A gente posta todos os episódios que a gente faz, bastidores das gravações, etc. E atualmente, desde de 2022, o A CearáCast virou projeto de extensão do Laboratório de Investigações e Análise do Comportamento aqui da Unifor, porque eu virei professor da Unifor e aí o mais justo era trazer o projeto para cá. E também porque a Unifor deu um negócio que ninguém nunca deu para a gente, que foi um estúdio para a gente gravar os episódios ao vivo, né? Que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, a origem do eu sou viciado em podcast desde 2007, na época que podcast era tudo mato. Vocês estão impressionados aí, que vocês conhecem a onda MesaCast, né? Que todo mundo vê a cara do povo falando. Eu sou da época que você só ouvia a voz da galera que fazia podcast. E anos depois foi que essa galera apareceu em algum lugar da internet.
Hoje é um MesaCast, né?
Hoje, depois de 10 anos, a gente vai fazer um MesaCast, oficialmente, né? Eu tava andando de moto, ouvindo podcast, aí eu tive a ideia de vou criar um de análise do comportamento não foi nem para divulgar a ciência, não, foi só por minha causa mesmo, para eu poder estudar análise do comportamento. E aí o objetivo, mentira, gente, eu tinha um objetivo pedagógico, que era deixar a análise do comportamento mais simples e mais palatável, cortar alguns estereótipos de que a análise do comportamento é complicada demais, que ninguém entende nada, que é superficial, aquelas críticas todas que a gente escutava por aí, né? Escutava, né?
Ainda escuta.
Então a gente começou de um jeito muito artesanal mesmo, que era, na época que não existia esse negócio de videoconferência, essas coisas, eu mandei um e-mail para 7 pessoas, 2 responderam, que foi o Odilon e o Umbelino, que são os primeiros apresentadores, né, junto comigo, e a gente começou a fazer, né, escolhi o tema, fazer o roteiro e gravava. E aí, nos primeiros anos, eu editei, depois virou projeto de extensão, a gente ganhou um bolsista, cujo trabalho era só editar o podcast. E a gente teve vários bolsistas, se eu não me engano, 6 bolsistas da UFC. E agora, quem paga a edição é a Unifol, porque a Unifol tem o estúdio e tem o editor. Que aí a gente vai e grava, um dia depois já tá o episódio gravadinho, que é o que dá mais trabalho, a edição. Quem trabalha com edição aí sabe, né? De texto, de áudio, de vídeo, a edição é o que dá trabalho. E agora a gente tá, se vocês ouvirem os primeiros, o conteúdo é ok, mas a qualidade é duvidosa do áudio, né? E agora vocês vão ver que o conteúdo melhorou uma coisinha e a qualidade do áudio foi lá pra cima. Porque a gente gravar ao vivo agora, e até quem vem gravar de fora, né, via conferência, também tem uma qualidade boa, porque tem uma infraestrutura muito bacana. E é projeto de extensão, saiu da UFC, mas continua em extensão agora, vinculado ao LINAC, que é coordenado pela professora Fabi, que aceitou a proposta, né, de transformar em extensão. E o A Seara Cast continua sendo um contexto que eu estudo. Que eu estudo coisas, que eu aprendo coisas. Aqui tem a equipe. Tainá tá aí, tá? Tainá não está aqui. A Tainá, junto com a Marília, assumiram a gestão do podcast. Então, rede social, post, tudo é elas, edição. Edição não, publicização de coisas. A Letícia é nossa multimídia lá também, tá, gente? Então, a gente importou ela do Cearacast para o ESEAC. E eu catei algumas informações que a gente teve ao longo dos 10 anos. Obviamente, a gente nunca passou... nunca teve intermitência, né? Sempre, a cada 15 dias... Mentira, gente. A gente passava meses sem gravar, voltava e pensava em desistir, e não desistia, né? E voltava de novo. Por quê? Porque existe uma contingência chamada vida que dificulta muito a gente manter coisas por amor, por esporte, né? Por hobby. Então, se não tiver uma contingência bem estruturadinha ali, a gente não mantém. Mas a gente conseguiu não desistir ao longo de 10 anos, e aí a gente contabilizou quase 100 mil plays downloads de 2014 para cá. O primeiro episódio saiu dia 11 de setembro, que é uma data horrorosa, e é por isso que eu me lembro desse dia. E 100 mil plays downloads... Eu acho um pouco relevante porque é um podcast de nicho do nicho do nicho. Né? Muito específico, com temática muito específica. E aí significa que deve ter servido para alguém entender alguma coisa de análise de comportamento, ou apresentar análise de comportamento para alguém, ou achar a graça de análise de comportamento em algum contexto. A gente fez 100 episódios semana passada, então a gente está com a razão 10 por ano. Que é uma razão muito baixa, né? Mas a gente pretende aumentar nos próximos anos. Mais ou menos 30 temas, mais ou menos 40 participantes e mais ou menos 66 horas de conteúdo, né, ao longo desses 10 anos. A gente tem esses 3 episódios como os mais ouvidos no... Depois que a gente passou para o SoundCloud, que a gente tinha um host antigo, comportamento verbal, TEA e análise comportamental dos sonhos, por incrível que pareça. Agora, esse aqui eu achei interessante. Os principais ouvintes são em Fortaleza, São Paulo e Belém. E tem 125 ouvintes na Rússia. Juro a vocês. Vocês estão vendo ali, ó? Ali, ó, do lado esquerdo ali, ó. Aqui, ó, é Rússia. Eu digo, rapaz, será que tem esse povo que estuda análise do comportamento em português na Rússia? Ou é o Vladimir Putin? Me observando de algum jeito? Pois é. Skinner foi sondado foi perseguido, percebido não, né? Investigado pela CIA ou foi pelo FBI, não foi?
Tem essa história aí. Na Índia também, aqui.
Não, mas aqui esses laranjinhas, ó, são os países que tem gente ouvindo a gente. Mas sério que na Rússia tem? O principal aqui é Brasil, Estados Unidos e Brasil, Estados Unidos, né? Porque tem muito brasileiro no Brasil e nos Estados Unidos, estudando análise de comportamento, né? Talvez seja por isso. Então, o episódio 100, a gente gravou revisitando o Skinner 1974, que é o Sobre o Behaviorismo, 50 anos depois. E lá no prólogo do livro, o Skinner fala por que ele escreveu o livro e elenca ali algumas críticas que tradicionalmente são feitas na cabeça dele, né? São feitas à análise do comportamento. E aí o episódio 100 foi a gente revisitando essas críticas e... Tainá, gente, ó, que social media e organizadora, produtora, tudo do podcast. E a gente gravou o episódio 100 no estúdio, bem bonitinho. A gente respondeu até a crítica 7. Se você não ouviu ainda, vá lá e ouça. E a gente achou tão massa que a gente resolveu trazer esse, essa continuação para cá, pensando que ia ter nomes muito relevantes da análise do comportamento, né? E pessoas na audiência que também, se quiserem, podem comentar. É, então, para compor essa mesa, a gente convidou... Agora vocês podem... Não precisa dar vaia não, tá, gente? Só bate palma. Com moderação, para não estourar o ouvido da... A gente convidou a Amanda Lima, Barroso Lima, que... Da metade para cá do Aceracast tem sido uma voz muito relevante para a gente lá, né? Temperou a nossa conversa com carisma e inteligência, que era, inteligência era o que estava faltando. O Aécio Borba, que é meu ídolo, que está sendo convidado aqui a participar do primeiro Aceracast. E o Felipe Leite, que é um dos responsáveis por eu estar aqui hoje como analista do comportamento, porque o professor João Willo, que está ali, puxou o Aécio puxou o Felipe me puxou para o Pará, e eu acho que eu puxei alguém que não está aqui. Já teve a quinta geração, já. Não, quebrou, não. Já teve a quinta, não sei se tem a sexta, né? Para a gente fazer este episódio aqui, então eu tô feliz demais, gente. Você sabe reforço primário de altíssima... intensidade, são vocês aqui agora, tá? Então a gente vai começar a responder as críticas sobre o behaviorismo e a gente vai avaliar. Essa crítica vale ainda hoje ou não vale? Ela se sustenta? E o que, que a gente faz para responder esta crítica especificamente? Vamos lá. Primeira crítica. O behaviorismo é necessariamente superficial e não consegue lidar com as profundezas da mente ou da personalidade humana. Quem quer começar?
Bom, gente, primeiro, que é a S. Borba, queria agradecer o Ian, ele meio que me botou ali na emboscada, Aécio, bora? Eu disse, bora, vamos, fazer o quê? Vou fazer o quê, né? Então, agora, se preparem, em especial o pessoal da edição, tanto que vão ter que tirar os meus porque eu não sou acostumado a fazer podcast.
Eu acho que tem um software.
Oh, beleza. Mas, indo para a crítica, se preparem. Eu vou dessensibilizar vocês, né? Uma das coisas que eu achei uma graça nessa crítica, a primeira que ele diz que é necessariamente superficial, né? Ou seja, não existe outra alternativa para ser analista do comportamento. Você não pode ir ou ser mais aprofundado ou alguma coisa do tipo. E é aquela ideia do que é profundeza, a ideia da mente que não pode ser conhecida e etc. e tal. O que, para a gente, não é bem assim. O que acontece é que a gente, muitas vezes, não tem contingências para descrever o que a gente pensa, o que a gente sente. E muitas vezes, inclusive, na verdade, a gente é punido quando faz isso, né? Se eu falar sobre o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, isso pode causar... estranheza, se você é muito espontâneo. A análise do comportamento pode, e às vezes até é importante para a gente conseguir fazer essa descrição, para a gente conseguir entender que controla o nosso comportamento, quais são os efeitos, quais são as variáveis que são importantes, que fazem eu me sentir de um jeito ou de outro, pensar de um jeito ou de outro... e isso é o que a gente chama de mente e personalidade. Não é uma coisa estranha, é como a gente descreve um monte de comportamentos nossos, um monte de coisas que passam com a gente e que, como na nossa linguagem cotidiana a gente simplesmente aceita que as coisas são assim, acaba não pensando no que acontece, no que está por trás, ou o que está por trás, a história de reforçamento que levou a gente a se comportar daquela maneira. Então, se eu tenho uma personalidade introvertida, para-se de pensar por que determinados padrões de comportamento, por exemplo, eu gostar de ficar em casa, ou eu preferir grupos menores, etc. e tal, por que isso foi reforçado e não outros padrões de comportamento e quais são os efeitos disso, né?
Eu acho que também tem uma questão de objeto também aí, né? Quando fala, né, e não consegue lidar com as profundezas da mente ou da personalidade, né? Então, a gente toma como objeto de estudo o comportamento e tenta, e a partir daí, busca lidar com o que é nomear, o que, fenômenos que, em geral, atribuem ao conceito de mente ou de personalidade por outros caminhos, por outros meios, né, também. Então, o fato de não utilizar esses conceitos, né, de não olhar para eles como esses construtos, como objeto, é tido como... Adorei a tua fala sobre o necessariamente superficial. Né? Então, como a gente não vê, como objeto, parece ser superficial, porque a gente não está lidando com o que a psicologia deveria lidar, né? Mas a gente trata esses fenômenos de outros modos, mas como muito bem a palestra do Ian, de mais cedo, colocou, né, falando de subjetividade. Né? Então, a gente vai entender, a gente estuda a subjetividade, só que a gente vai tentar descrever fenômenos ligados ao que a gente chama de subjetividade por outros caminhos, por outros modos, né, por relações comportamentais.
Exatamente.
Que é o que cai no que a gente estava falando no último podcast, né, que quem não ouviu vai ouvir. Que tem a questão da linguagem que é utilizada, que eu acho que o tio Skinner não foi muito feliz. Né? Então, tá, a gente não lida com as profundezas da mente, da personalidade, nesses termos aí, dessa forma. Se a gente for pegar para analisar as relações comportamentais, aí sim, e é muito profundo o nível que a gente chega. Né? Quando a gente faz, de fato, todas aquelas análises molares, moleculares, chega num nível que eu não sei se outra coisa chega. Assim.
E aí, só para fechar, eu acho que essa crítica tem a ver muito com a confusão que a gente aprende, tanto de senso comum como numa tradição psicológica, de que algo que é complexo da humanidade não ser acessível pela ciência, né? Que foi um pouquinho do que o Alice falou na palestra dele ainda há pouco. Que não faz o menor sentido, né? Porque quanto mais complexo, mais sistemático e chato a gente tem que ser.
O que não faz sentido é esse pensamento, não minha palestra, né?
É.
Só para saber.
É sim, cara. Eu vou cortar essa parte da edição. Continua sendo gravado do mesmo jeito, tá, gente? Vocês vão ouvir aí o episódio bonitinho. A gente fala tanta besteira que a gente corta, porque não pode, né? Senão a gente é preso. E também isso parte de uma tradição mentalista, dualista mesmo, do Platão, que eu já falei, que eu tenho raiva do Platão por causa disso.
Rapaz, já rolou uma discussão com essa história do Platão.
Era o Thiago pra estar aqui pra gente discutir do Platão. Porque ele dividiu o homem, o ser em duas coisas lá, uma real e uma irreal, metafísica, física. E aí a gente pegou a ideia dele até um dia desse, de que o homem é dividido e essa parte que está lá no das ideias a gente não acessa, né? Mas estamos aqui sendo analistas do comportamento e chatos, provando que não é bem assim, tá? O homem é uma coisa só e continua sendo complexo do mesmo jeito. Vou fazer uma análise molar, ver o tanto de variável que tem que a gente consegue delimitar e um monte que a gente não faz a menor ideia. Por quê? Para tentar ser dar conta dessa complexidade. Beleza? Vamos passar para a próxima? O behaviorismo limita-se à previsão e ao controle do comportamento e não aprende o ser ou a natureza essencial do homem.
Bom, previsão e controle é o que toda ciência faz. Né? Então, se a gente toma comportamento como objeto de estudo, a gente vai previsão e controle do comportamento é o que o analista de comportamento vai fazer. Né? Aí chega na segunda parte. Né? E não apreende o ser ou a natureza essencial do homem. Né? Aí fica, é onde fica vago, né? O que seria esse ser, essa natureza essencial, né? Então, o que seria a natureza humana, propriamente dito, né? Então, e aí, assim, de certo modo, nem a psicologia estuda isso, né? Então, toda a psicologia vai tomar objetos de estudos distintos, e aí a gente não vai poder, a gente nunca vai chegar a uma ideia unificada do que é o ser, do que é a natureza do homem, ou algo do tipo. Mas... sim, faz previsão e controle do comportamento.
Eu acho que ele também está perdido no behaviorismo metodológico, né? De o comportamento é o visível e acabou-se, né? O mensurável é o que vai conseguir observar. E por conta disso, se você só vê o que está sendo observado, você não consegue ir nas profundezas, né? Que parece um pouco, inclusive, com a crítica anterior. E que, enfim, o Skinner... deu conta,
E acho que uma coisa interessante também, bem nessa linha que tu está falando, Amanda, é que quando a gente pensa nisso que o, a análise do comportamento não fala sobre o ser ou a questão essencial do ser humano, vai num caminho de não confirmar ou justificar o que outros discursos querem dizer que é a essência. Né? Em especial na hora que a gente tem uma perspectiva que olha para o ser humano e diz não existe uma essência e uma definição, você vai construir isso. Né? E essa construção perpassa, inclusive, por você entender que não existe uma resposta pronta, não existe um a priori porque estou aqui, e que é sua responsabilidade construir. Né? E isso pode causar uma certa aversão quando o trabalho do analista do comportamento é te dizer, olha, eu não vou te responder isso, você que vai ter. Não, mas eu queria que alguém me desse uma resposta fácil, simples, e que desse uma resposta para a minha vida. Não, posso te ajudar a procurar essa resposta, mas te dar, eu não sei. Não sei. Né?
Só para fechar essa. Eventualmente vocês vão ouvir essa crítica, tá? Ah, o nosso comportamento é científico, vocês querem prever e controlar. Meu amigo, a gente se mata de estudar para tentar prever e controlar e não consegue. E mesmo assim ainda dá errado as coisas. Quando você pega um caso extremamente complexo, um comportamento autolesivo recorrente de risco. Se você não fizer um trabalho extremamente sistemático para tentar prever e controlar, o que, é que pode acontecer com a pessoa? Vocês sabem, né? E aí, não entenda isso como uma crítica, não. É o nosso objetivo mesmo, científico, e tem uma implicação prática, né? Então, é uma crítica que bate e volta. Não faz nem sentido você fazer uma crítica por causa disso. E assim, o controle está aí, você queira ou não. Não é não? Ele está aí, você queira ou não. O que, que a gente faz? Tenta controlar melhor as contingências para fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida, permitir que as pessoas vivam melhor. É isso. É isso que a gente tenta fazer. Não é porque a gente nega que o controle existe, que ele vai deixar de existir e a pessoa vai magicamente conseguir superar, se desenvolver, fazer alguma coisa, tá?
Ian, queria só acrescentar uma coisa bem rapidinho no que tu fala sobre previsão e controle. Concordo totalmente. Sempre o objetivo da ciência é previsão e controle. Se você quiser, se você não gostar muito das palavras, em vez de previsão, chama compreensão. Em vez de controle, diz que é influência, né? Não tem problema. Mas, assim, se você partir do princípio que a sua ação, enquanto analista do comportamento, não pode interferir no comportamento da outra pessoa, você não vai fazer nada? Né? Então, assim, é a nossa prática. Se a gente dá o nome tradicional de previsão e controle, vocês podem até, alguém que queira reclamar, pode até brigar com a gente. Mas toda a ciência e todas as psicologias, assumam ou não, têm interesse em previsão e controle. Tá? Elas podem até mudar o nome, fingindo que não é, mas é. Compreensão, uma interpretação, enfim.
Vamos lá. Tá, estreguei uma vez. O behaviorismo, ele é super simplista e ingênuo e seus fatos são triviais ou já bem conhecidos. Desumaniza o homem, é redutor e destrói o homem enquanto homem. E só se interessa pelos princípios gerais e por isso negligencia a unidade do indivíduo. Hashtag socorro. Quem fala simplista já não sabe nem o que é análise, né? Funcional, já não sabe. E se prender à ideia de análise funcional enquanto acontece o SD, acontece a resposta, acontece a consequência, e vamos analisar uma coisinha de cada. Sendo que uma coisa volta para outra. Vocês já viram aqueles gráficos surreais, né? Que uma seta vai para um lado, outra seta para o outro, e termina que você mistura tudo no balde. E a gente, na verdade, faz essa separação puramente didática para tentar prever e controlar o comportamento.
Quando eu estou dando aula sobre análise, eu vou dizer assim, ó, tem aqui uma parte respondente, tem aqui uma parte operante, tem uma influência da cultura, tem um monte de regra que a pessoa aprende, tem a história de reforçamento, punição e extinção. Aí a negada fica assim, vale-me Deus, como é que eu vou entender esse monte de coisa? Se vira. A análise, quem faz é a gente. A pessoa vai falar, você vai observar coisas, fazer um monte de coisa. Mas essas unidadezinhas, que são, entre muitas aspas, simplistas, que não tem nada de simples, só o nome mesmo, né? Que é tríplice contingência, que não é tão simples assim. Você é uma unidadezinha de observação, mas você
tem que quem faz analisar, né, fracionar as partes para fazer sentido, é o terapeuta, o analista do comportamento. Então, talvez essa crítica tenha a ver com uma concepção errônea de como a gente faz análises na análise do comportamento. E todas essas críticas aí, elas têm em comum a característica de você fazer uma crítica à falsa ideia de que a gente desconsidera o sujeito. Né? Que a gente desconsidera aquilo que a tradição em psicologia coloca como um fenômeno verdadeiro, do objeto verdadeiro da psicologia, né? Ciência humana, as profundezas, as coisas complexas.
E isso na análise funcional também, né? Quando a gente vai à análise funcional, SD, resposta e consequência. É um recorte, né? Mas o comportamento humano está sob controle de múltiplos estímulos antecedentes e consequentes. Né? Então, essa falsa visão simplista está falando de um tipo de um recorte de análise que é útil, né? Então, ele tem utilidade, mas não quer dizer que limita que cada resposta vai ser só pode ser ela só é vista a partir daquela reta quase, né? Então acaba que é uma falsa visão simplista.
E eu acho que tem um aspecto que é importante também de compreensão de quais são as funções de cada domínio da análise do comportamento. Né? Eu vou ser meio advogado diabo aqui, quando eu digo que, sob um certo aspecto, essa última crítica de que se interessa pelos princípios gerais e, por isso, negligencia a unidade do indivíduo, tem um cadinho de verdade, que é o quê? Qual é o trabalho da análise experimental do comportamento, que é a identificação de princípios gerais ou dos processos. Uma vez com esse processo, aí a gente pode ir para a análise aplicada do comportamento, que tinha nascido, o Jaba nasceu 4 anos antes desse livro, né? 6 anos, 68. Então ainda era relativamente nova. E aí, uma vez que você identificou os processos, aí você vai para os casos particulares, onde, se você for um analista do comportamento radical, você não pode, de jeito nenhum, ignorar o indivíduo. Porque cada um de nós tem uma filogênese única, né? Tem uma história genética única, com exceção do Ian, que tem um clone, mas, tirando o fato de se você tiver um gêmeo univitelino, ninguém tem a sua genética. E mesmo quando você tem um gêmeo, vocês vão ter necessário e obrigatoriamente uma história de vida diferente, um papel na cultura diferente.
É isso, já ia dizer. A gente não é mais gêmeo, tá, gente? Não se preocupe. A ontogênese separou, gente.
Ele virou hippie. Segundo o próprio Ian. Mas as histórias. É impossível, gente, duas pessoas terem a mesma história, tá? Mesmo nós que estamos aqui na gravação do 71º episódio do AceriaCast, não estamos no mesmo ambiente, porque algumas pessoas são ouvintes, algumas pessoas gravaram o podcast várias vezes, outras estão aqui pela primeira vez. O ambiente não é o mesmo neste momento em que todo mundo está aqui. Como a gente pode ignorar o sujeito? Né? Então, é isso. Na análise experimental, a gente está, sim, procurando pelos processos. Mas a gente faz isso para depois conseguir como fazer a análise, como os meninos disseram agora há pouco.
Complementando, né? Essas críticas eram feitas ao Skinner. Né? E o Skinner era analista experimental, de fato. Então, faz completo sentido também, tipo, ele ouvir muito esse tipo de crítica, né?
Uma vez, uma amiga minha falou assim, eu não gosto de análise de comportamento porque é óbvio, né? Cara, mas se é óbvio, então é óbvio, né? Então, por que tu não usa, já que é óbvio? Não, mas é muito óbvio, tá? Tem alguma coisa faltando. Não fez sentido, né?
Manda ao Google te stalkeando aí. Ainda bem que é gravado. Ainda bem que é gravado. O que eu ia falar, mano?
Da minha amiga?
Agora, enquanto o Ian lembra, por causa dos correios que atrapalharam coisa, meu irmão, que também é psicólogo.
Quase gêmeo com a S.
Quase gêmeo, mas não tanto. Ele costuma dizer que a gente é muito chato, que não tem muita graça, né? Porque a gente descreve as coisas de uma forma clara, simples, completa. E ele diz, não deixa nem um espacinho. Não, deixa não. É exatamente essa ideia.
Ah, lembrei.
E um negócio, tem um detalhe interessante sobre isso, que é frequente que o senso comum ele goste daquilo que é diferente, daquilo que é mágico, daquilo que é surpreendente. Enquanto cientista, nós somos apaixonados pelo inverso. A gente é apaixonado pelo que é regular. Por que essas coisas são parecidas uma com a outra? Por que isso aqui faz sentido consistentemente? Então, essa busca pela regularidade é uma coisa que encanta o cientista. E aí, quem está sob controle do que está buscando da magia, do inexplicável, acaba dizendo, oh, é chato.
Eu vou dizer para essa pessoa assim, pois explica aí, quero ver, tô analisar um responder relacional encoberto. E descrever a função, para a pessoa dizer que é assim.
Pois é, tem no primeiro desses pontos aqui tem uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Que, né, os seus fatos são triviais ou já bem conhecidos.
Porque...
Então como é que mensalmente estão sendo publicados revistas novas, artigos novos, dados novos, conhecimentos novos, fatos novos, né? Então pode ser
falta de leitura mesmo, né? De quem faz a crítica.
E quais são os fatos bem conhecidos, né? Que não dá para entender também aí.
O último ponto, antes de tu mudar aí, que eu já tô vendo teu dedinho, essa questão de desumaniza, né? Eu, na minha opinião, a análise do comportamento é uma das psicologias aí, né, que mais humaniza o ser humano quando coloca a responsabilidade sobre as mudanças ambientais e como essas mudanças retroagem sobre o indivíduo. Então, assim, eu não consigo ver isso como desumanizar. É muito humano, né? Humano demasiadamente humano, como diria Nietzsche, mas enfim.
Olha aí, citou Nietzsche e não é complexo? Sim, como é. Assim? Vamos lá para a próxima.
O behaviorismo é necessariamente antidemocrático porque a relação entre o experimentador e o sujeito é de manipulação e seus resultados podem, por esta razão, ser usados pelos ditadores e não pelos homens de boa vontade.
Vou comentar essa aqui. Uma coisa é ciência, outra coisa é uma discussão ética, né? Então a gente tem ciência na discussão ética e tem ética numa discussão científica, com certeza. Mas talvez aqui a gente esteja falando de uma, novamente, leitura um pouco superficial da análise do comportamento, porque o Skinner já tinha publicado em 71, Além da Liberdade, da Dignidade. Em 53 ele fala bastante sobre comportamento social. Alguns anos depois ele vai fazer outras interpretações do contexto social. Ele tinha publicado Alden Chu lá em 48, né? Então o Skinner foi jogando algumas coisinhas aí que a comunidade hoje em dia pegou, refinou, testou e está em vias de transformar em tecnologia, né? E de novo é colocado aqui o método científico como uma coisa ruim para os seres humanos, né? E tem uma coisa que eu falo em aula mesmo, em alguns contextos, é que nenhuma tecnologia é ruim por si só. Você pode dizer, a análise do comportamento é do mal porque desumaniza, essas críticas todas que a gente está vendo aqui, né? Mas é uma tecnologia que a gente tem utilizado para fazer o bem. O que é o problema das tecnologias? Elas podem ser usadas para o mal ou de maneira errada, né? Que não é o nosso caso, que eu falo muito quando eu dou aula de esquemas intermitentes, de reforço. Eu começo a aula dizendo assim, hoje vocês vão aprender grandes poderes, e grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Porque se você aprender a usar intermitência, você pode... Coisas maravilhosas, né? É uma tecnologia como qualquer outra. E aí tudo depende do uso que a gente vai fazer. A gente pode utilizar qualquer tecnologia, a gente pode... utilizar uma estratégia de convencimento via discurso para aumentar a probabilidade de uma massa de pessoas agir em função de uma regra. E a galera vai para a guerra e morre. Como é que eu avalio isso? A partir de uma perspectiva científica e a partir de uma perspectiva ética? Você tem que avaliar como é que essas duas coisas são separadamente e juntando.
Sim. Uma coisa é a ciência, outra é a ética, né? Como o Ian já colocou. Agora, assim, de fato, dependendo nas mãos de quem, são conhecimentos que podem ser utilizados para controlar comportamento em massa, né? E redes, a gente vê isso em redes sociais, né? Então, houveram mais de um caso ligado ao Facebook, foi notório a manipulação de dados, né, para afetar comportamento de usuários, né? O caso da eleição do Trump, né, foi o mais conhecido.
Cuidado com a Rússia, eu te ouvindo.
Talvez por isso que eles estão ouvindo, né? Mas isso não quer dizer que análise do comportamento é antidemocrática, não. Mas todo conhecimento científico pode ser utilizado para fins diversos, né? E muitos programadores, eles têm muita noção de esquemas de reforçamento, né? Eles estudam isso, né? Principalmente o pessoal de game design estuda muito esquemas de reforçamento.
Redes,
por exemplo,
sociais, cara. Um monte de gente aí usando agora, né? Por causa do efeito do esquema de reforçamento intermitente.
Então, peraí. E aí,
eu vou de novo dar uma rasteira nessa crítica, porque o Ian já comentou aqui, controle sempre existe. Você vai descrever as contingências de controle ou não. Eu acho que essa crítica para análise do comportamento é muito antidemocrática. Por quê? Porque também está tentando ignorar um tipo de conhecimento que pode descrever contingências de controle mantidos por agências de controle sobre objetivos e interesses coercitivos de controle social. E que, se a gente não prestar atenção, e a análise do comportamento pode ajudar a gente a prestar atenção, vão nos controlar e nos levar a uma série de problemas como os que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, ao perceber as contingências de controle, nós podemos exercer uma coisa que o Skinner chamava de contra-controle, né? Então, esse também é uma coisa que a análise do comportamento pode favorecer e que provavelmente quem escreveu essa crítica aqui não queria que a gente prestasse atenção nesse processo.
Antidemocrático é não conhecer análise do comportamento.
Eu nem falei antes, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, dá um pitaco, dizer assim, eu discordo, essa crítica aí é verdadeira.
Para quem quiser ver essa questão da democracia, gente, vou fazer duas recomendações aqui. A primeira é meio Jabá, né? Foi publicado ainda esse ano o Análise do Comportamento e Dimensões Políticas. Tem um monte de artigos massa. Tem o meu lá, mas não é por isso. É o artigo mais legal. Mas não é só por isso que eu estou recomendando o livro. E tem outro de um cara chamado James Holland. Os princípios comportamentalistas servirão aos revolucionários? Vale muito a pena. É um clássico. Se não me engano, é 71... Não lembro, uma coisa assim. Depois o Ian corrige na edição. Mas James Holland, gente, é um cara que é um analista do comportamento, anarquista,
socialista
daqueles valendo, e discute muito essa questão da importância do uso da análise do comportamento para promover o contra-controle.
Gostei, ó. Vou atrás.
E quem anda pesquisando também muito esse tema é o Hernando, né? O Hernando Neves Filho, lá da UEL, ele está com a linha de pesquisa também ligada à desinformação também, então vale a pena conferir o trabalho do grupo dele.
Próxima crítica.
O behaviorismo encara as ideias abstratas, tais como moralidade e justiça, como ficções.
Eu vou começar brigando dizendo que elas não são abstratas.
Eu ia dizer, cara, que tratar a moralidade e justiça como abstração é ingenuidade, né? Porque moralidade, gente, é você transformar aspectos éticos em prática, né? Delimitar ali. O que você vai fazer ou deixar de fazer por causa de uma regra social? Qual é a abstração que tem nisso? Justiça, mesma lógica, é aquela discussão que vai delimitar certo e errado, pune e não pune, e etc. E eu acho que essa crítica tem a ver com o Alden Chu. Todo mundo aqui sabe o que é o Alden Chu? Alguém aqui quer explicar? O Alden Chu é uma novela do Skinner, né? Um livro de literatura muito chato, porque é um livro sem conflito, sem drama. Como é que você faz um romance sem drama? Um protagonista chato, aí, pô, aí até eu critico. Mas não tem drama na vida do povo do Aldente. O drama é escolher qual é o reforçador mais reforçador.
Já... É esse tipo de problema que eu quero lidar, tu tá entendendo?
Tu não ia aguentar um dia. Não, um dia eu queria ter esse dia, drama. Né? Um dia um da dia. Vida, só um diazinho. É... Eu tenho outras hipóteses por causa dessa crítica aqui, né? No começo da análise do comportamento, ela focou muito em pesquisa básica, né? Produzir dados e saber o que que... Conhecer os processos, né? De aprendizagem, processos comportamentais. E aí, em comparação com as outras terapêuticas, né? Com as outras psicologias que tinham prática, a gente demorou um pouquinho a começar a andar, né? E aí, talvez, essa crítica tenha a ver com isso. Ou pode ser só porque o pessoal é preguiçoso mesmo, tem coragem de ler as coisas de análise do comportamento.
Acho que também uma coisa é a ideia de que, ao descrever o processo, você está descrevendo o fato e não necessariamente produzindo juízos de valor, né? E isso talvez dê a impressão de que a gente não está refletindo sobre a quem interessa esse tipo de controle, ao benefício de quem, ou questões dessa natureza, que são questões, sim, debatidas e, como a gente falou no tópico anterior, essenciais para a prática do analista do comportamento e necessárias na nossa intervenção, né? Então, tratar a justiça, ética, moralidade, como elas sempre estão presentes. E a gente pode descrever quais são as variáveis de controle que levam a determinadas práticas, a determinadas coisas, inclusive a dizer o que é bom, correto, ético e algumas coisas do tipo. Isso pode causar algumas críticas nessa lógica, né? Como se a gente não fosse refletir sobre elas.
Eu acho que tem algo a ver também com aquela história do livre-arbítrio, que não é colocado como uma ficção, mas é... Se eu fosse uma pessoa muito crítica e não tivesse lido o suficiente, talvez eu pudesse dizer que era uma ficção, porque o que acontece é a questão do que tudo é meio que dependente de todos os entrelaçamentos de tudo que a gente vive. Então, não dá para falar em livre-arbítrio da forma como é falado no senso comum, de eu vou fazer uma escolha que não tem nada a ver com a minha história, mas que, enfim... Né? A história da gente precisa ser considerada. E talvez essa ideia de moralidade e justiça esteja nesse mundo aí, de pensar como eu vou escolher fazer dessa forma, independente, né, de todo o background que eu tenho. Talvez tenha esse ponto também.
E pegando esse gancho, né, olhando para o contexto da época, né, o Para Além da Liberdade e Dignidade foi publicado em 71. Sobre o behaviorismo de 74. Então, talvez era uma crítica que, na época, ele estava recebendo, né?
Tentando resolver a crítica. E considerando também que essa crítica de 74, só no finalzinho dos anos 80, nos anos 90, que a gente começou a discutir mais sistematicamente a proposta científica da análise do comportamento para a cultura. Muito fortemente aqui no Brasil, inclusive, foi fomentado esse movimento, né? O Brasil é uma das principais referências no que hoje a gente chama de ciência, cultura, comportamental. Está aqui três crias dessas gerações, né, de analistas do comportamento estudando cultura. E hoje a gente tem um monte de pesquisa relacionada a como é que o grupo como um sujeito, né, considerando o grupo como se fosse um sujeito, como é que os grupos se comportam, como é que as contingências ambientais interferem em como as pessoas se relacionam enquanto grupos, como é que a gente intervém sobre essas contingências que envolvem comportamento entrelaçado de várias pessoas num contexto social. E aí, a partir dessas novas delimitações conceituais, técnicas, e aqui e acolá interventivas, que é uma coisa que a gente não faz bem ainda, né? Fazer intervenções culturais, a gente consegue dar conta de, ou pelo menos tentar sugerir como é que a gente daria conta de processos problemáticos socialmente relevantes, né? Como pobreza, violência, educação, saúde de qualidade, um monte de coisa. Então, na minha palestra ontem sobre autocontrole, na parte do autocontrole cultural, que eu falei na palestra inteira que autocontrole é uma ilusão, né? Você precisa Você não convence as pessoas a se autocontrolarem, você precisa criar contingências de autocontrole. É, a mesma lógica serve para questões sociais, né? Se você quer, por exemplo, diminuir a emissão de gases e poluir menos o planeta, a contingência de mudança seria transporte efetivo, econômico, seguro e, de preferência, climatizado, para aumentar a frequência da resposta de usar transporte público em vez de cada pessoa ter o seu transporte, por exemplo. Se você quer um sistema de educação que seja, de fato, emancipador, como sugeriu o Paulo Freire, você tem que reestruturar o sistema de educação para ele ser mais reforçador, mais ativo e menos punitivo, que é o oposto do que a gente faz. Se você quer diminuir criminalidade, você tem que suprimir as condições de vulnerabilidade que aumentam a probabilidade de várias pessoas estarem sob efeito de operações motivadoras para fazer as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Então, essas críticas talvez tenham relação com o que a gente tinha até 74, né? Mas com o que a gente tem hoje da ciência, cultura comportamental, a gente com certeza conseguiria dar respostas e soluções se a gente estivesse num contexto de poder, né, em relações estratégicas, em contextos estratégicos, de mudanças estratégicas, com pessoas que teriam coragem de fazer mudanças agora para ter os principais resultados daqui a 10, 15, 20 anos, uma coisa quase idealista demais, e tivesse liberdade para poder fazer as nossas modificações, né?
Faz. Eu estou fazendo uma coisa hoje que vai me dar resultados daqui a 30 anos. Criar um ser humano. É, no momento não vale a pena, mas daqui a pouco vai valer.
É a mãe que está falando, sou eu não. Mas isso corrobora uma hipótese.
Tem o reforço intermitente.
Tem. Criar um ser humano é um investimento de altíssimo risco. Por quê? Você pode investir tudo que você puder e talvez não dá certo, porque você não controla todas as contingências, né?
Tá. Não desestimula.
Então vamos lá. Próxima crítica.
Eita. O behaviorismo é indiferente ao calor e à riqueza da vida humana e é incompatível com a criação e o gozo da arte, da música, da literatura e com o amor próprio.
Se eu fosse você, dava uma vaia cearense só pra essa crítica aí. Vai lá. Um, dois, três e... Aí.
Eu olhei logo se a moça tava com fone.
Então. Ao calor.
Eu pensei na minha
ótimo.
Frase agora.
Foi.
Minha frase seria: oi, eu sou a Amanda, eu sou analista do comportamento e eu me arrepio com música. Ha! E aí?
Aí você já quebrou a premissa, né?
Primeiro, de novo, sacanear a própria frase, né? Porque assim, e o amor próprio no final, o que, que tem a ver com o resto da frase, né? Tipo assim, foi o cara que xingou, né? E não sei o que, não sei o que, e eu não gosto disso também, né? Não sei. Mas, dito isso, tem recentemente um trabalho super legal para quem lê inglês, o trabalho do Francis Mechner, que está discutindo estética e o porquê que a gente ama tanto música, né? Ama tanto arte, porque ele vai discutir na música, na pintura, na escrita. O próprio Mechner é um pianista absurdo, né? Enfim, de novo, aqui a gente vê a ideia de que tem que ter alguma coisa estranha, diferente no processo, né? Como se a gente gostar de... O nome do cara é Mechner. Eu acho que é isso, Francis Mechner. Foi uma edição especial, acho que da Perspectives, só sobre Perspectives in Behavior Science. E aí o Mechner escreve um artigaço assim, de umas 50 páginas sobre estética e um monte de gente vai debater e tal. Enfim, mas há 2 anos atrás eu estive na ABAI para discutir movimento artístico. Né? Era uma mesa só sobre arte. Eu... falando sobre movimentos artísticos, e aí só lembrei de alguém, que eu não vou dizer quem é, mas porque eu examinei o movimento punk, né? A Marilu Cruz trabalhou sobre o processo de criação artística a partir de um trabalho de um fotógrafo. E a Maria Maló descreveu sobre os processos que levaram a um determinado ascensão e queda de um determinado movimento artístico. Tudo em cima de análise do comportamento. E uma das coisas que todos nós falamos é que parece para muita gente, especialmente para quem não é artista, que arte é algo que vem do nada. Não é treinado, não é construído, como se fosse algo que surgisse magicamente. E não, a gente vê, às vezes, é fortuito, né? Mas a arte ela nasce justamente de processos criativos que podem ser estudados na análise do comportamento, como, por exemplo, através da recombinação de fatores. O artista é alguém que experiencia o mundo e experiencia o mundo de formas muito distintas, não por alguma habilidade pessoal, mas simplesmente porque ele se mete a experienciar o mundo, né? E, com isso, ele cria um monte de coisa, né? Mas um detalhe importante é que isso envolve treino. E aí a gente, inclusive, discute que pode criar contingências para ser mais criativo, para ser mais tecnicamente melhor, ser melhor dos artistas.
Aqui no Brasil, o professor Edson Ruziwara, da UFMG, ele tem alguns artigos com alunos deles que envolvem treino musical também. Então, tem gente trabalhando aqui no Brasil. Sobre estética, acho que o Alexandre Dietrich já também publicou, né? Então,
e o Júlio De Rose também tem um monte de coisa legal sobre arte, sobre apreciação da arte, né? Enfim, eu acho que essa crítica tem muito a ver com essa ideia da arte como algo à parte, né, algo misterioso. E conversem com o artista que vocês vão ver que não é. É muito treino e reforçadores de longo prazo. Né? Porque quem tentou aprender a tocar violão sabe que você vai demorar muito para tocar uma nota certa e aí você vai demorar muito para conseguir tocar duas notas certas em sequência.
E tome gelo nos dedos, viu? Tome gelo nos dedos.
Isso que é treino, né? E se você chega e fala, como a gente falou no episódio passado, né, que é dom, né? Isso aí é um insulto ao músico, né? Insulto. O cara treina, né? Estuda, aí você chega, pô, você tem o dom. Pô, sacanagem, né, cara?
Tem um ponto sobre essa questão, especificamente de se arrepiar com música, né? Quando a gente pensa do ponto de vista que o cérebro seria o nosso substrato, né? Que todas as experiências que a gente tem, elas deixam marcas e vão formando essa massa toda aqui, né? Nós temos, alguns de nós, pelo menos. E foi feita uma ressonância magnética em pessoas ouvindo músicas e pessoas que se arrepiam com música. E o que foi descoberto foi uma maior conexão entre áreas diferentes do cérebro, né? E tudo isso, na verdade, lembrando que conexão, tudo que a gente faz aqui envolve conexões, né? Tem mais a ver ainda a gente estudar a ontogênese, né? E como essa questão das relações da pessoa com a música ao longo da vida dela. Você pode olhar que normalmente tem alguma coisa na história de vida, tem um pai ou uma mãe, ou um tio, um avô, ou era uma pessoa que ouvia música no rádio quando era criança, ou a mãe ouvia música na barriga, enfim. Que isso foi se construindo, essa relação, ao longo da vida, né? E, por conta disso, o próprio cérebro se modifica com a experiência. E é surreal, acho surreal isso.
Eu acho que essa crítica, como um todo, né, da indiferença do behaviorista a esses aspectos, né, a riqueza da vida humana e a criação e ao gozo da arte, para a gente, tudo vai ser respondido a partir de história de aprendizagem, né? Então, você vai ter gente que não vai gostar de algumas coisas, que vai achar, sei lá, um rock pesado, zoada. Eu não sei as diferenças de rock. Não sei. Pra mim é guitarra e bateria, né? Mas tem lá heavy metal. Tu aí, qual é o estilo aí?
Metal?
Sim. Melody, metal.
Heavy metal, doom metal, black metal, thrash metal, cara, white metal.
Pra mim é tudo rock.
Por quê?
E aí tá só no metal.
Tem diferença do metal pro rock?
Tô descobrindo agora, ó. Não aprendi, não me letrei nesse aspecto.
Depois,
né?
vamos sentar ali depois.
Do mesmo jeito que eu não tenho, sei lá. Eu nunca joguei tênis. E vou continuar sem jogar porque eu lesionei a coluna, né? Então não vou poder me expor a esta consciência. Mas vai que eu seria o Federer do Ceará? Não sei. Nunca testei. Nunca passei por essa história de aprendizagem. Então, pra mim, não, talvez seja indiferente. Não provoque nenhum tipo de reação emocional porque eu não passei por essa história de aprendizagem. Então, pode ter indiferença de alguém em relação a alguma coisa da vida, não sei o quê? Pode. Pode ser um behaviorista no meio? Pode. Tudo depende da história de aprendizagem, mas não é generalizável. E essa história do amor próprio aí é uma questão de terapia mesmo, né?
Também acho.
Mas mesmo a questão do amor próprio, a gente, da análise do comportamento, tem elementos para entender. Por que uma pessoa não gosta da ideia que ela construiu, da visão, da imagem que ela construiu de si mesma? A gente estava falando de subjetividade nesse instante, né? Quando eu estou discutindo subjetividade, principalmente no contexto clínico, a gente discute sobre a possibilidade de existirem subjetividades saudáveis e não saudáveis. Né? A saudável diz respeito à pessoa se sentir bem com a ideia que ela construiu de si mesma, né? Ou não se sentir mal com a ideia que ela tem de si mesma. E a subjetividade não saudável, o pessoal da ACT vai trabalhar bastante com isso, é a pessoa eliciar respondentes de mal-estar, de tristeza, de angústia pela ideia que ela construiu de si mesma. E se você for ver essa história, talvez uma análise superficial vá dizer o quê? É baixa autoestima, que é um erro de interpretação, né? Baixa autoestima só descreve ali o que a gente está observando. E depois a gente é que é mecanicista, usando essa lógica, né? Um nome que está causando o fenômeno. É baixa autoestima. Por que você está dizendo que ela tem baixa autoestima? Porque ela está ali triste, não gosta da imagem dela. E por que ela está triste e não gosta da imagem dela? Por causa da baixa autoestima. E aí você não explicou absolutamente nada. E pra gente, o que é que explica isso? História de aprendizagem, história de reforçamento, de punição, de extinção, de relações de equivalência, as mais variadas relações culturais, né? Os quadros relacionais todos, que pode ter lá oposição, pode ter lá hierarquia, pode ter valor que a pessoa tem em relação à imagem que ela construiu de si mesma, os ideais que ela aprende seguindo gente no Instagram, né? Então pode ser que o que ela entende como algo bom para si mesma, talvez não seja algo que bata com o que ela tenha de si mesma, né? Com a visão que ela tem de si mesma. E aí isso pode gerar mal-estar. E a gente, às vezes, não se exime disso, não, né? Eu tenho uma crise profissional gravíssima quando eu vejo colega meu publicando artigo. Eu fico doidinho da minha mente. Por quê? Porque eu queria publicar também. Sabe o nome disso? Inveja. E aí, eu tô trabalhando isso na terapia, meu terapeuta sugeriu de, né? Meu terapeuta é ACT. E aí ele sugeriu, é isso mesmo, você vai se sentir mal e tudo. Testa aí, fala pro teu amigo que tá com inveja dele e vê o que acontece. Mas elogia antes. E aí eu tô nessa, né? Quando eu vejo, eu digo, ei, bicho, massa esse artigo aí, ó. Queria ter sido eu a publicar. Não sei se tá melhorando minhas relações sociais, mas o meu bem-estar pessoal está, né? Então, assim, até coisas extremamente abstratas, como amor próprio, como uma coisa bem romântica, bem século XVI, e todo o romantismo, pode ver aí, gente, todo o romantismo que vocês verem dessa época aí, do Ocidente, é tudo coisa que gera psicopatologia. É relacionamento abusivo, é morrer se eu não tiver o amor da minha vida, eu não vou ser completo se eu não tiver o ideal da sociedade, casa, emprego, cachorro, diabo. Então, esqueçam os romantismos, eles não são nada saudáveis. Então, até o amor próprio a gente consegue delimitar de uma perspectiva bem objetiva, como análise do comportamento. E, se duvidar, a gente consegue até escrever poesia, fazer filme, compor música melhor do que o povo aí que não estuda as técnicas.
Quando tu fala objetivo, aí parece que é as críticas lá. Tu falou, a gente consegue já de uma maneira bem objetiva, não aprofunda. Elabore.
Vou responder como eu responderia quem me fizesse essa crítica num contexto adequado. Aí dentro. Eu cansei, cara, sério mesmo. Quando eu vejo que a pessoa tem um pingo de abertura para entender a proposta, eu argumento. Quando eu vejo que a parte da possibilidade de compreensão transcendeu para alguma outra coisa, Aí eu não falo. Extinção total, né? Eu consigo discriminar.
Extinção não.
Eu só penso, eu não falo. É, porque se eu falava, tem implicações práticas, né? É, mas é isso. E uma coisa que eu acho interessante para vocês entenderem, né? Finalizando aqui, sobre essa crítica. É, talvez a nossa principal missão, enquanto professores, educadores, analistas do comportamento fora da academia, seria pelo menos dizer assim, bicho, deixa eu te explicar aqui como é que funciona. Tu não precisa concordar, tá? Mas eu queria que tu entendesse qual é a lógica, tá? E se você acha que essa proposta não é interessante como psicologia, beleza. Mas só criticar porque não entendeu... porque acha, ou então replicar a crítica por mera tradição, aí eu acho que não faz muito sentido.
Mais alguma coisa?
Então eu vou fazer assim como a gente faz lá no estúdio, né? Porque a gente tem roteiro e tudo mais. Eu não, tá cheio de coisa rabiscada aqui no roteiro. Lá na gravação original, gente, a gente faz um monte de pausa, fala mal dos outros de verdade, né? Citando nomes e tudo mais. O editor lá, o Rufino, ele vai editar esse áudio. Salve, Rufino! O Rufino fica doidinho da cabeça dele, porque a gente fica dizendo, Rufino, corta essa parte. Só aumentando o custo da resposta. E aí, eu vou fazer um encerramento. Tem uma parte que eu sempre falo no finalzinho, né? Eu não vou dizer o que é essa parte, não, mas vou dar um SD pra vocês. Quando eu fizer assim, ó, vocês dão a última vaia do episódio, tá? Cuidado, viu? A galera vai gritar. A galera vai evitar. Então, vamos lá. Muito bem, meus caros amigos, minhas caras amigas. Estamos finalizando mais um episódio do Aceracast. Muito obrigado, Amanda, Felipe, Aécio, pela participação. Muito obrigado a vocês que ouviram. Comenta, compartilha lá nas redes sociais. E a gente se ouve no próximo Aceracast. Obrigado, gente.
A Cearacast é uma atividade de extensão do Laboratório de Investigação e Análise do Comportamento, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza.